NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados, e também o que teremos pela frente nos próximos dias. Então, meu nome é Christian, economista na Nippur Finance, e tivemos uma semana bastante turbulenta nos mercados globais. A nível do Brasil, até menos dados, uma semana com poucos indicadores econômicos na pauta, mas com muitos acontecimentos até um tanto imprevisíveis acontecendo no cenário internacional. Então, inicialmente, vou puxar falando da economia global, antes de chegar a nível do Brasil. A semana começou já turbulenta pela questão da falência de um banco americano chamado Silicon Valley Bank. Então, isso gerou umas dúvidas sobre a saúde do sistema financeiro nos Estados Unidos, na possibilidade de haver um contágio e mais bancos falirem, né? Então, já começamos com a semana com essa perspectiva. Então, falando especificamente do Silicon Valley Bank, então, já que foi um dos temas, né? Foi o primeiro deles. Depois isso passou para a Europa também com o Credit Suisse. Enfim, era um banco relativamente grande, não era um banco de primeira linha nos Estados Unidos, estava entre os 20 maiores dos Estados Unidos, mas era um banco regional. É um banco com enfoque em emprestar para startups, né? Quer dizer, emprestar para empresas no, na, na sua fase inicial. Então, muito, muito focado no setor de tecnologia, que é o próprio Vale do Silício, é bastante forte nessa linha. E o que aconteceu? O problema do SVB, ele foi muito ligado à má gestão no momento de juros altos. Perdão. O que tivemos foi um banco que tinha ativos muito longos para um passivo cada vez mais curto. Então, na medida que os ativos são longos e o passivo é mais curto, quando os juros sobem, os ativos perdem muito mais valor que o passivo. O banco começou a ter mais resgates, dado o momento do mercado, né? Juros mais altos nos Estados Unidos induziram muita gente, muitas empresas do setor de tecnologia a resgatar e optar por usar capital próprio na sua atividade. E aí o banco não deu conta do volume de resgates. Basicamente foi isso. Os ativos não deram cobertura vendidos a mercado para cobrir com o passivo. Então o banco quebrou. Basicamente o SVB acabou se dando mal. E aí a grande questão era: isso pode gerar um contágio no mercado financeiro? Isso pode gerar uma quebra aos moldes de 2008 com a crise do subprime? Bom, não necessariamente. Não se tem esse indicativo até aqui. Primeira coisa, na época da crise do subprime, alguns dos bancos que quebraram tinham um tamanho proporcionalmente muito maior do que o SVB, né? A gente lembra do Lehman Brothers, que foi o primeiro, na verdade foi aquele que não foi salvo, né? Mas houve outros bancos aí, inclusive o Merrill Lynch, que acabou comprado pelo Bank of America. Na época, 25% de todos os ativos no sistema financeiro americano estavam em bancos em vias de falência. Né, isso em 2008. Se a gente pegar o SVB, ele respondia por só 0,9% dos ativos. Então, a gente tem uma diferença, uma discrepância bastante grande. O contágio deve acontecer numa escala reduzida em outros bancos regionais. A gente já vê o First Republic, que é um outro banco regional, também sofrendo agora com carência de liquidez. E não existe nenhum outro setor que dependa tanto de reputação e de percepção do público quanto o setor bancário. Se as pessoas acreditam que um banco não é saudável, elas vão resgatar o seu recurso. E aí o banco quebra de verdade. Então, só a percepção de que o banco não esteja bem já costuma acelerar a quebra dessas instituições. Então, alguns bancos de menor porte, alguns bancos regionais devem sofrer sim. Essa alta de juros nos Estados Unidos foi muito acelerada, muito mais do que se previa mesmo no início, e foi um país que passou por muito tempo de juros baixos, o que deixava para a tesouraria dos bancos uma situação até relativamente confortável, porque era fácil fazer a gestão de ativo e passivo. No momento que você tem volatilidade nos juros, principalmente nos mais longos, a tesouraria bancária tem mais trabalho. E aí eu diria que os bancos brasileiros, nesse ponto, são veteranos, porque aqui a gente tem muita volatilidade em juros, então faz com que os nossos tesoureiros de bancos tenham que ter uma calibração muito forte aí na questão de cobertura do seu passivo com os ativos que tem no banco. Sobre contágio, segundo ponto que vale destacar é que o Fed abriu linha de financiamento para os bancos e tem socorrido todo mundo que está em dificuldade lá e tentando amarrar algumas vendas pontuais. Então, parte da estrutura do SVB vai ser pulverizada entre outros bancos. O First Republic está negociando já uma venda. Então, o Fed está fazendo um trabalho aí de paizão e segurando o sistema bancário. No entanto, isso teve consequências em termos de perspectiva no ano. Quer dizer, a gente falava muito, o Powell, na semana passada, o presidente do Banco Central americano, falou que esperava juros mais altos por mais tempo. Já não se espera mais tudo isso, porque a desaceleração que aconteceu na economia, a gente esperava, né? Aquela questão da recessão esse ano, já havia gente que defendia que ia haver pouso suave, ou que não ia haver pouso, enfim. O fato é que, com essa quebra no sistema financeiro, surgiu uma perspectiva de que o Fed não vai ter como acelerar juros com tanta vontade. E vai ter que ser um pouquinho mais parcimonioso. Talvez aceitar até um pouco mais de inflação no curto prazo, para não haver uma desestruturação muito forte no setor financeiro. Então, essa passou a ser a perspectiva do mercado. Só que o dilema não é simples, porque os dados de inflação dos Estados Unidos em fevereiro, que saíram essa semana também, ainda apontam uma pressão inflacionária bem razoável. Os dados da inflação cheia vieram em 0,4, o que fez com que a inflação ficasse na base anual em 6%, sabendo que a meta é 2%. Tem uma diferença ainda bem grande. E os núcleos vieram em 0,5. Então, existe ainda pressão inflacionária, o mercado de trabalho continua muito resistente, mas a questão do setor financeiro pode impactar a decisão de juros do Banco Central americano de uma maneira bem relevante. Pulando para a Europa, começando falando no geral, embora a Suíça não faça parte aí da zona do euro, o grande problema lá foi um banco chamado Credit Suisse, que é um banco enorme, gigantesco, nível global, e que vem já há um bom tempo se arrastando. Então, é um banco que já vinha com problemas há alguns anos. Eu acredito que eu já até falei dele em alguma live no passado. Credit Suisse, nos últimos 10 anos, teve muito problema de gestão, se envolveu em investimentos com perdas bilionárias. Eu cito a Greensill, que era uma empresa britânica, o Archegos, que era um fundo de investimento, investiu numa estatal em Moçambique, perdeu US$ 500 milhão. Então, assim, muito escândalo também envolvendo atividades ilícitas, pagou multa em tudo que é lugar. Então, é um banco que teve problema de gestão grave aí nos últimos 10 anos, né? O Credit Suisse. E aí, tivemos um momento um tanto decisivo em que, quando você começa a ter problema no sistema bancário americano, muita gente pensa: pô, opa, vai acontecer a mesma coisa aqui na Europa, né? Então, vamos ter que começar a olhar com cuidado os bancos que são mais expostos. E aí, esse processo fez com que houvesse muito resgate aí no Credit Suisse. E, para completar, um dos grandes financiadores dele era um banco saudita que anunciou que não vai mais capitalizar o Credit Suisse porque considerou que estava muito exposto e era um risco muito grande. Então, isso causou um rebuliço no mercado porque o Credit Suisse efetivamente é um banco grande. O que aconteceu na sequência que trouxe algum alívio, embora ainda um cenário um tanto incerto, foi o Banco Central Suíço garantindo aí uma injeção de 54 bilhões de dólares no Credit Suisse para ele aguentar o tranco aí nesse curto prazo e tentando amarrar alguma resolução mais efetiva. Então, uma das possibilidades era uma fusão com o UBS, que é outro banco gigante da Suíça, maior que o Credit Suisse e que tem uma estrutura mais robusta. Então, a princípio, dizem as notícias que nem o Credit Suisse nem o UBS gostaria da fusão. Então, ainda estamos num momento um tanto turbulento e tentando ver qual vai ser o desfecho dessa questão do Credit Suisse. Um fato que foi importante foi o Banco Central Suíço agir abertamente. Era algo que se desconfiava que poderia não ocorrer. A Suíça possui algumas normas próprias aí na parte de gestão bancária que diferenciam ele um pouco do resto do mundo. Então havia um receio de que o Banco Central Suíço não fizesse exatamente o que o Fed fez nos Estados Unidos, mas fez. E aí abriu brecha para que a zona do euro subisse em juros. Por mais que a situação esteja turbulenta, na Europa os juros aumentaram em 0,5%. Quer dizer, o Banco Central Europeu manteve a mesma estratégia que vinha seguindo, se cumpriu com o que sinalizou lá atrás. Ou seja, todo esse estresse de mercado dessa semana não foi o suficiente para que o Banco Central Europeu mudasse o seu plano de voo. Isso já é justificado pela inflação fortíssima. Na zona do euro, a inflação foi de 0,8% em fevereiro, e aí na base anual ainda está em 8,5%. Então, uma inflação bem severa ainda. O Banco Central Europeu optou por subir os juros, manter o plano inicial. Semana que vem vai ter reunião vai ter a decisão do Banco Central americano. Essa vai ser uma decisão chave. Os juros futuros nos Estados Unidos despencaram, né, depois do problema com o Silicon Valley Bank. Quer dizer, a perspectiva do mercado passa a ser: o Fed vai ter que tirar um pouco o pé do acelerador ou vai causar uma confusão no mercado, vai causar uma quebradeira. Então, a semana que vem é decisivo, né? Vai ser bem importante acompanhar essa decisão e a comunicação que o Banco Central americano vai trazer. O que o mercado espera? Possivelmente outra alta de 0,25, não é problema, mas mais uma sinalização de que o ciclo está chegando no fim e que possivelmente haja cortes ainda esse ano, né? Quer dizer, é mais uma sinalização um pouco mais interessante. Saindo um pouco dos Estados Unidos e Europa e a questão do setor bancário, que foi o que mais impulsionou a semana, teve reflexos também no, na questão dos preços de commodities, né? A gente viu o petróleo voltando para perto de 70 dólares o barril ao longo da semana, quer dizer, tinha batido 86, é um recuo bastante expressivo. O que acontece? Perspectiva de desaceleração, quer dizer, você vê o sistema bancário com dificuldade, restrição sobre crédito, juros altos, então perspectiva é que desacelere mesmo a economia. Mas não foi o que aconteceu na China, né? A China soltou alguns dados de atividade, foi bem importante. Investimento em ativos fixos, quer dizer, investimento em capital, cresceu 5,5% no mês de fevereiro. Para a produção industrial cresceu 2,4% e varejo, né? A atividade no varejo cresceu 13,5%. Então, os números da China bem fortes, né? Trazendo esse sinal da reabertura pós-Covid. No entanto, a gente vai ter que acompanhar, né? A gente está olhando desaceleração nos países desenvolvidos e China tentando acelerar. No Brasil, como a gente já comentou, muito tempo com juros altos e a atividade econômica começou a esfriar desde o quarto trimestre para cá. Não havia sido visto ainda esse efeito sobre o emprego até agora. Quer dizer, tivemos aí um efeito sobre o nível de emprego, primeira vez em um ano que o desemprego aumentou, retomando trimestre contra trimestre. O desemprego no trimestre que vai até janeiro saiu de 7,9% para 8,4%. Então, é mais um indicador de que a atividade econômica do Brasil, realmente, né, entre o final de 2022 e começo de 2023, vem desacelerando. A gente vai tendo uma atividade econômica um pouco mais fraca. Como eu falei, juros muito altos, enfim, um tanto de incerteza aí no ambiente político, isso custa um pouco na parte de investimentos e faz com que a economia dê uma esfriada, quer dizer, nada tão fora do normal. Mas semana que vem temos reunião do nosso Comitê de Política Monetária, teremos reunião aí do Banco Central para decisão sobre juros. Espera-se que seja mantido em 13,75. Mesmo com esse sinal de desaceleração? Sim, mesmo com o sinal de desaceleração. Por quê? Inflação ainda persistente. A inflação de fevereiro foi 0,84%, muito alta. Bem fora do que gostaríamos, né? Então, semana que vem temos a decisão de taxa de juros, tem o IBCBR, que é uma estimativa de crescimento econômico mensal, também mega importante aí para o Brasil, e temos a prévia da inflação de março. Então, vai ser uma semana bem agitada aqui e ganhando o tempero adicional com aquilo que é a decisão de política monetária mais importante do mundo, que é o Banco Central americano, na quarta-feira que vem. Então, vai ser uma semana bem cheia. Olhando um pouco mais para países como o Brasil aqui, né, países em desenvolvimento, tivemos dois dados que eu até anotei por curiosidade. A Índia reportou a inflação, ela está com uma inflação de 6,5% ao ano. E a Argentina também publicou a inflação, está com uma inflação de 6,6% ao mês. Então, vejam como uma política monetária e fiscal também, uma condução duvidosa pode causar estrago. A Argentina é a prova, né? Quer dizer, um país que tem estabilidade econômica muito ruim. Então, seguimos acompanhando ao longo dos próximos dias. A gente deve ter mais dias voláteis, mais dias agitados, vai ter muita especulação sobre a questão do sistema financeiro. O que a gente vê de momento é Estados Unidos com o Fed atuando, quer dizer, não vai deixando, tentando evitar que haja qualquer tipo de contágio aí nos mercados. Os bancos americanos que tiveram dificuldades são menores, a gente não viu um movimento parecido com 2008, e ainda tem um adicional. Em 2008, os ativos que os bancos tinham eram muito ruins. Você tinha aqueles ativos de crédito imobiliário de péssima qualidade, né, o subprime, e enfim, na hora de vender esses ativos não valiam nada. Nesse momento, os bancos têm ativos que não são ruins. O SVB, quebrou tendo títulos do Tesouro Americano, aqueles que são livres de risco na carteira. O problema foram os juros subindo muito fortemente e fazendo com que esses ativos perdessem valor, né? Quer dizer, caiu o preço dos ativos, eles começaram a tomar resgate e aí se foi. Então foi um problema muito mais ligado à estrutura e gestão da parte de ativo e passivo do que necessariamente para a qualidade dos ativos que eles tinham em carteira. Então, esse talvez seja uma diferença essencial. Credit Suisse é um caso à parte. O Credit Suisse já é um caso um pouco mais complexo e que vai demandar um tempo, porque dificilmente o banco, sem ter um apoio como tinha do banco saudita injetando capital, ele consegue se manter automaticamente. Até porque a reputação e a credibilidade dele já foram muito abalados nos últimos anos com a quantidade de problemas sucessivos. Então, é algo que a gente vai ter que acompanhar com um pouco mais de atenção. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Semana que vem, na sexta-feira, ao meio-dia e 40, estaremos de volta. Semana que vem, com certeza, teremos uma pauta bem robusta, novamente, né? A dessa semana já foi, a de semana que vem também deverá ser. E agradeço a todos novamente. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.